Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes do programa Ecos da Liberdade. Sempre um prazer poder entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, através das ondas do rádio, e desejamos que Deus possa te abençoar e possa te encher da sua paz, da sua palavra, dos louvores a Ele neste momento. Quero saudar você com um texto muito conhecido que se encontra em João capítulo 14, versículo 6, palavras do Senhor Jesus que dizem: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Querido ouvinte, se nós temos alguma motivação para gravar esse programa toda a semana, é porque nós temos o desejo, o anseio de proclamar o caminho, a verdade e a vida. Nós temos o desejo, o anseio de proclamar Jesus, e Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, não existe outro caminho, existem outros caminhos, mas o caminho certo, o caminho verdadeiro é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade está nele, Ele é a própria verdade e Ele é a própria vida. Não uma vida pequena, não uma vida curta, finita, mas uma vida eterna, a vida de um Deus que se doou por nós, que morreu por nós e também nos promete uma vida eterna, a saber, a todos aqueles que são seus filhos, que são fiéis aos seus ensinamentos. Então nós temos muitos motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E é isso, essa é a nossa motivação para todas as semanas gravar, por todas as semanas trabalhar em prol deste Deus, para mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa paz, Ele é Jesus Cristo. E agora eu quero compartilhar uma música gravada aqui pelo pessoal aqui da Ecos da Liberdade mesmo, que fala que Ele é exaltado, nosso Deus, Ele é exaltado. É esse, nós trabalhamos para isso, para exaltar o nome desse Jesus, para elevar o nome desse Jesus às mais altas alturas, porque nós entendemos que Ele deve ser exaltado e adorado. Então fique conosco e receba os louvores, a adoração e a palavra desse dia.
Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser.
Queremos dar continuidade ao nosso programa desse dia, e para a meditação desse programa eu gostaria de ler um salmo junto com você, o salmo de número 40. E através dele podemos conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre o que o Senhor nos revela o que Davi aqui quis escrever neste salmo e qual é a aplicação para nossas vidas. Eu vou lendo alguns versículos e vou comentando aquela aplicação para nossas vidas. Salmo 40, versículo 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Querido ouvinte, aonde está a sua esperança? Aqui nós temos dois pontos importantes que nós precisamos entender. Primeiro, é que o salmista fala que ele não colocou alguma esperança no Senhor. Ele não colocou metade da sua esperança no Senhor. Ele não colocou um pedacinho da sua esperança no Senhor. Ele colocou toda a sua esperança. E colocou a esperança no Senhor. Onde está a sua esperança? Muitas vezes nós somos levados a colocar a nossa esperança em homens, em governos, em partidos, somos levados a colocar nossa esperança em situações, em pessoas, em dinheiro, em emprego, em finanças. Somos levados a colocar nossa esperança em bens materiais, num plano de saúde, num bom hospital, em um bom médico. E entendo, não estou dizendo que nada disso, não estou dizendo que isso não é válido, mas estou dizendo que a nossa esperança primeiramente deve estar no Senhor. Antes dos médicos saberem o que fazer, Deus já sabia o que fazer. Antes de você entender o que fazer com a sua vida financeira, Deus já tem a solução. Antes de você saber o que você faz com aquela enfermidade que te veio a você ou um dos seus familiares, Deus está no controle de todas as coisas. Onde está a tua esperança? E o que acontece quando colocamos a nossa esperança no Senhor? Ele continua: e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Quando colocamos a nossa esperança no Senhor, o Senhor vem nos socorrer. Ele vem nos alcançar. E entenda, querido, aqui a minha fala hoje não tem nada a ver com a posição que o Senhor vai tomar. Eu sei que se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, Ele vai fazer isso. Ele vai nos tirar de um poço de destruição, Ele vai nos tirar do atoleiro de lama, Ele vai colocar os nossos pés numa rocha, Ele vai nos colocar em um lugar seguro. A questão é: onde está a nossa esperança? Onde você tem firmado a tua esperança? Essa é a questão. Que o Senhor vai fazer a parte dele, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas onde está a tua esperança? Ele continua: Ele pôs em mim um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aqui o salmista está falando, ele começou dizendo lá no versículo 1 que ele colocou a sua esperança no Senhor. Primeiro ponto. O segundo ponto, ele está dizendo que o Senhor ouviu ele, que o Senhor socorreu ele, que o Senhor ajudou ele. E o que ele faz com isso? Ele testemunha, pôs um novo cântico na minha boca. Muitos vão ver isso, muitos vão ver e vão confiar no Senhor. Muitos vão ver essa salvação que Deus tem feito em mim, através de mim. E vão temer e confiar no Senhor. Querido ouvinte, quando nós recebemos uma bênção da parte do Senhor, nós não recebemos para ficar com aquilo guardado no nosso coração. Nós não recebemos essa bênção do Senhor para deixar guardado num cantinho do nosso quarto, dentro do nosso guarda-roupa. Quando nós recebemos uma bênção do Senhor, nós devemos ter um novo cântico na nossa boca. Se você não sabe cantar, não estou falando de música necessariamente, estou falando de falar a respeito das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Deus tem feito maravilhas na sua vida, então fale, mesmo que seja uma coisa simples. Graças a Deus, eu acordei hoje pela manhã, eu tenho ar nos meus pulmões, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me deu vida, porque o Senhor soprou dentro de mim. Eu tenho uma teoria que Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele fez milagres, sinais e maravilhas para que fosse reconhecido como mestre. Ele não tinha necessidade de fazer isso, ele era Deus. Jesus Cristo é Deus e ele veio como Deus, veio em forma humana como Deus. Mas ele tinha que de alguma maneira chamar a atenção para o ministério que ele tinha para fazer. E uma das maneiras como ele fez foi fazendo milagres, sinais e maravilhas. Então, um cego estava clamando por ajuda, Jesus curava. Um paralítico não conseguia caminhar, Jesus curava. Alguém estava morto, Jesus ia lá e ressuscitava. E isso trouxe os holofotes, as luzes para Jesus. E o povo começou a olhar e falar: esse cara é diferenciado, este homem é o verdadeiro Messias, porque ele faz sinais e maravilhas que ninguém consegue fazer. Mas entendam que Jesus não estava fazendo aqui algo para se autoproclamar simplesmente ele. Ele estava fazendo aquilo para chamar atenção para a palavra de Deus. Era uma oportunidade das pessoas olharem para Jesus e verem realmente quem ele era e o que ele poderia fazer. Então, quando nós recebemos algum sinal, maravilha, nesse caso a esperança foi colocada no Senhor e ele nos ajudou, ele nos socorreu, firmou os nossos pés, isso serve para mostrar às pessoas quem é o nosso Deus. O texto continua: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ser feliz? Muito se fala hoje que o importante é ser feliz. Só é feliz de verdade quem põe a sua confiança no Senhor. Porque essa felicidade, ela não pode ser abalada com qualquer situação que a vida pode chegar. Você pode até ficar triste, você pode até ter momentos de choro, de desespero, você pode ter dias mais escuros, dias mais tenebrosos, dias mais difíceis, mas no final você sabe que a sua confiança está no Senhor, que nele você pode confiar, que a sua esperança está bem guardada nele, e quando a sua confiança está bem guardada nele, tudo vai bem. Tudo vai bem. Como é feliz o homem. Gente, como é feliz. Como se alegra o homem que põe a sua confiança no Senhor. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Isso é o versículo 5 do Salmo número 40. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Quantas maravilhas. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Muitas vezes, talvez muitas pessoas por muitos anos ficam com as suas vidas sem planos, sem projetos, sem sonhos. Os seus sonhos fecharam por alguma dificuldade, por algum momento, e eles não têm mais sonho, não têm mais projetos. E a Bíblia, ela vai olhar aqui para nós e falar assim: olha, não se pode relatar os planos que Deus preparou para nós. Deus tem planos preparados para nós. E o que eu posso dizer é que o principal motivo para os sonhos não acontecerem não é porque Deus não o faz. O principal motivo para que os projetos e maravilhas que Deus tem para a nossa vida não aconteça não é porque o Senhor não quer mais fazer, que ele desistiu, ele não ficou mais contente com o bem que ia fazer conosco. A maioria é porque às vezes nós não estamos preparados para receber ainda aquilo que o Senhor quer fazer, porque não nos preparamos para isso verdadeiramente. O Senhor tem planos e maravilhas. E o salmista vai falar assim: eu até queria proclamá-los, até queria anunciá-los. A gente vê aqui um anseio dele de falar: eu queria gritar, eu queria falar pela janela do meu quarto: Senhor, tem maravilhas assim, 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 mas eu não consigo falar. Por quê? Porque são muito numerosos. É demais. O Senhor tem muita coisa preparada para nós, muita coisa. E eu não consigo contar porque é muito numeroso. Gente, as bênçãos que o Senhor Deus tem para nós, elas são incontáveis. Elas são inumeráveis. Nós provavelmente não poderemos contar com números humanos o tamanho de bênçãos que Deus tem preparado para nós, desde o nosso nascimento até a nossa morte e depois da nossa morte, porque o principal dessa vida não é necessariamente a vida que temos aqui na Terra, mas a vida eterna que está por vir. E eu costumo pensar sempre que o Senhor não precisaria dar-nos nada nessa vida. Simplesmente a promessa da vida eterna já deveria nos deixar felizes e motivados para obedecê-lo sem olhar para o lado, porque é demais, é eterno. Então Deus nos prometeu a vida eterna, que vai nos dar a vida eterna, e isso já nos basta, isso já é suficiente, isso já é o bastante, isso não há nada que se compara a isso. Mas mesmo assim, ele olha para nós e fala: eu tenho maravilhas, eu tenho projetos, eu tenho sonhos para vocês ainda nessa terra, ainda agora. Se você colocar em mim a sua esperança, eu vou te mostrar o caminho correto, eu vou firmar os seus passos, eu vou te guardar e vou te abençoar. Querido ouvinte, eu gostaria de perguntar novamente: aonde está a sua esperança? Eu espero que esteja no Senhor, porque aqueles que têm a esperança no Senhor irão entender os planos que Deus tem preparado para nós. Até gostariam de proclamá-los, mas são muito numerosos, são incontáveis, porque porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Eu quero orar por você neste momento, quero agradecer ao Senhor pela sua vida, obrigado por acompanhar-nos sempre, o programa Ecos da Liberdade. Nós queremos orar por você agora, pedir para que Deus realmente ajude você a colocar toda a sua esperança no Senhor. Ajude você a ver os planos e projetos e maravilhas, sinais que Deus tem para a sua vida. Com certeza, você não vai se arrepender de confiar inteiramente no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pela vida de cada ouvinte, cada pessoa que nós temos acesso para escutar esse programa de rádio. Senhor, muito, muito obrigado. Senhor, nos ajude, Senhor, a colocar a nossa esperança em Ti. Aprender a confiar fielmente no Senhor, a aprender e entender que o Senhor tem planos e projetos maravilhosos para nós. Deus, nos ajude a abrir nossos olhos e ver esses projetos, ver esses planos, ver esses sinais, ver essas maravilhas. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor pensa em nós com carinho, como filhos amados, aquele que o Senhor vê prazer neles. Então, nos abençoe, Pai. Nos abençoe, nos dê graça. E que o Senhor possa realmente colocar os nossos pés firmes, seguros na rocha que é eterna, que é Cristo. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor para aprender a confiar, a ter a nossa esperança totalmente firmada no Senhor. E também nos ajude a ver os planos e projetos que o Senhor tem para nós, que são muito numerosos. E nós somos muito, muito gratos por isso. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
A minha esperança está no Senhor.
Se a vida apresenta motivos para desanimar,
a minha esperança está no Senhor.
Se as nuvens em louvor e cantar.
Amém, querido ouvinte, amigo que nos acompanha aí no programa Ecos da Liberdade, que é nosso fiel companheiro aí dos dias de rádio. Pedimos que você acesse nosso site também, ecosdaliberdade.com.br, e ali você poderá ver esse programa e outros programas que estão gravados, também compartilhar mensagens, artigos, alguma da nossa literatura. Você é bem-vindo para entrar no nosso site e aproveitar todo o conteúdo que está disposto ali, alguns artigos. Obrigado por apoiar esse ministério que por tantos anos tem levado a palavra de Deus adiante e assim continuará fazendo por muito tempo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Ecos da Liberdade.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbecker.